Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Câmara Municipal de Tomar aprova a adjudicação da empreitada de requalificação da Rua Corredora do Mestre em Palha Vã de Cima. Tomar registou na região o maior número de incêndios durante o período crítico, revela a Comissão Municipal de Defesa da Floresta. A ausência de fibra ótica na quase totalidade das freguesias rurais do concelho dificulta a instalação dos balcões do espaço do cidadão.
A previsão do estado do tempo para esta terça-feira, dia 12, aponta para céu pouco nublado ao limpo, com períodos de maior nubosidade na faixa costeira ocidental. Vamos ter vento em geral fraco no quadrante norte, possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro em alguns locais do interior norte e centro e descida da temperatura mínima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Porto Alegre, com 9 graus de máxima, depois temos Coimbra com 12, Castelo Branco também com 12 graus, Leiria e Lisboa com 14 graus, Santarém com máxima de 15 graus e a cidade de Tomar com máxima de 13 graus nesta terça-feira. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Vamos ter a edição do Guitar de Lembras.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Foi aprovado ontem em reunião de Câmara Municipal de Tomar a adjudicação da empreitada de requalificação da Rua Corredora do Mestre em Palha Vã de Cima. A obra será realizada pela empresa Contec Construções e Engenheiros, S.A., por um valor superior a 629 mil euros. Avança assim a recuperação daquela artéria em Palha Vã, no limite da área urbana da cidade, para além da colocação de infraestruturas no subsolo. A nível do pavimento será criado um passeio com largura suficiente para carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas num dos lados da rua, que manterá os dois sentidos de trânsito. Augusto Barros, o presidente da Junta de Freguesia Urbana de Tomar, comentava assim a realização desta obra, que seguramente irá prolongar-se para além de todo o ano de 2018.
Por todo o ano 2018, ele é uma obra para um ano e tal, aquelas infraestruturas, tudo aquilo que está programado por lá para Palha Vã de Cima, Corredora do Mestre, vai avançar e vai avançar no ritmo que tem prazos para se cumprir. E esses prazos vão ser cumpridos, porque digo, sinto orgulho num ponto que foi eu ter colaborado com a Câmara na desanexação de terrenos, de muros que são obrigados a ser deitados abaixo, terrenos que tivemos que pedir às pessoas. Não houve uma única pessoa que dissesse que não. Consegui trazer pessoas de Lisboa que tinham aqui terrenos e casas onde elas concordaram com a condição de os muros recuam, têm que ser refeitos, ter que novamente reconstruídos. Portanto, isso foi um bem que nós tivemos. Colaborámos com a parte da engenharia da Câmara. Em todos os pontos que foi preciso bater à porta, nós não regateámos esforços. Tenho ouvido já diversas vezes falar que passa uma conduta em fibra de vidro naquela área, que é uma área muito sensível, aquilo tem que ser rebaixada, a rua ela, toda ela tem que ser rebaixada e ficaria muito exposta a essa tal dita conduta de vidro se não fosse substituída. Esse ponto conseguiu-se, que é Paulo deu o nega no princípio, o Sr. Presidente conseguiu voltar à carga e nesta altura demorou-se mais uns meses, se calhar valeu a pena esperar mais uns meses e conseguiu-se ter o aval da EPAL que vai fornecer uma conduta em aço nova que vai ser colocada na mesma altura que as obras estão a decorrer. E isso é bom porque é mais um descanso para aquelas gentes. Além disso, as infraestruturas ficam subterrâneas, nas comunicações, na eletricidade, na água, tudo aquilo vai ser tudo novo, vai ser tudo novo. E parece que não, aquela área precisava já ao longo dos anos, precisava dessas intervenções.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realizou-se na semana que passou aquela que foi a primeira reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, depois da recente eleição em sede da Assembleia Municipal de Tomar, dos novos elementos integrantes da referida comissão. Entre outros aspectos abordados, foram dados a conhecer os números referentes aos incêndios verificados durante o período crítico de incêndios, números que não mentem. Tomar continua a ser, no distrito de Santarém, o concelho que registou o maior número de ignições, com um total de 194 incêndios, sendo que a maioria terá resultado de atos criminosos e de negligência. Os dados foram revelados no decorrer da reunião de Câmara do Executivo de Tomar, realizada esta segunda-feira. Na reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta foram também dados a conhecer algumas das ações previstas para o ano de 2018. Como referiu a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, na reunião do Executivo, uma das ações a desenvolver será a da colocação em prática de um projeto piloto de gestão da floresta na zona das Abobreiras, na freguesia de Olalhas, projeto que será futuramente alargado a outras áreas do concelho.
A reunião tinha uma primeira parte de avaliação daquilo que foi o dispositivo de 2017 e começarmos a preparar o 2018. E foi aprovado pela Comissão a feitura de um plano de gestão, uma experiência piloto, um projeto piloto, na zona das Abobreiras. Porquê nas Abobreiras? O ponto mais crítico no nosso concelho em matéria de incêndios é a freguesia das Olalhas. E normalmente os incêndios são cíclicos, normalmente utilizam sempre o mesmo percurso, e as Olalhas é uma freguesia que já não arde há cerca de 12 anos. E tem um aglomerado populacional, nomeadamente as Abobreiras, que fica na linha de fogo. Com as alterações legislativas que ocorreram agora em agosto deste ano, aquilo que é a gestão de faixa de combustível à volta dos aglomerados passou de 50 metros para 100 metros. E, portanto, nós vamos fazer uma experiência piloto nas Abobreiras, no sentido de limpar a faixa dos 100 metros, levar, obviamente, os proprietários a fazer a sua limpeza, com um conjunto de ações de formação, de informação, e para que se possa ser uma experiência que possa depois ser alargada a outros aglomerados, sendo que o que virá a seguir será sempre por ordem de perigosidade de incêndio. Portanto, este é aquele que é mais crítico no nosso concelho e é por esse que vamos começar.
A Presidente de Câmara deu também a conhecer um conjunto de ações de sensibilização para a temática dos incêndios, além das iniciativas levadas a cabo habitualmente pelo município, vão ser realizados já no início de janeiro ações de formação, por forma a que as pessoas se comportem perante os incêndios. Anabela Freitas revelou ainda que vai ser lançado um procedimento para uma intervenção na zona envolvente ao Parque Empresarial de Tomar para a remoção dos eucaliptos ali existentes.
Para além destas ações de sensibilização, fazer também ações de formação das pessoas de como se devem comportar perante um incêndio florestal. Foi também, e está já a ser operacionalizado, também fazermos na envolvente à zona industrial de Tomar. Não estou a falar dos lotes dentro da zona industrial. Nos lotes dentro da zona industrial, os proprietários dos lotes vão ser notificados para limpar, assim como a Câmara irá limpar os seus lotes. Mas à volta da zona industrial, a maior parte daqueles terrenos são pertença da Câmara, que são terrenos que estão, se os senhores se recordam, estão carregados com eucaliptos. E, portanto, estamos a lançar um procedimento de asta pública para a venda dos eucaliptos. Venda, abate dos mesmos e retirar as toiças. Que é o nome que se diz. Paralelamente, estamos a avançar com um plano de gestão que é para as terras serem reflorestadas com espécies autóctones. E, portanto, as duas coisas. Vai ser feito primeiro a asta pública, enquanto está a ser feito o plano de gestão, que é para quando se arrancarem os eucaliptos, serem plantadas espécies autóctones, apesar da faixa dos 100 metros estar cumprida, mas aquilo que queremos colocar à volta não são, queremos colocar árvores, obviamente, mas não eucaliptos, mas sim espécies autóctones que retardam aquilo que é um incêndio.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Como temos vindo a referir, a União de Freguesias de Serra e Junceira inaugurou no último domingo o seu espaço do cidadão. A nova estrutura permite o acesso a um conjunto de serviços que até agora obrigavam os cidadãos da freguesia a deslocarem-se a Tomar ou ao vizinho Conselho de Ferreira do César. Américo Pereira, o presidente da União de Freguesias, dava conta na altura da importância da abertura deste serviço para a região e para a sua freguesia. O autarca referiu à reportagem da ERTS que todo o processo foi, no entanto, mais demorado pelo facto das comunicações digitais por fibra ótica serem um problema ainda na freguesia.
É um passo importante no desenvolvimento da freguesia e também toda a região. Portanto, nós quando apostámos neste projeto foi no sentido de servirmos não só a freguesia, mas também toda a região, porque enfim, estamos a falar de nestes públicos, que nem todos foram da junta, naturalmente, e portanto aqui as pessoas agora podem resolver um conjunto de problemas que teriam que se deslocar a Ferreira dos Reis ao Tomar e que agora bem perto de casa podem-no fazer com mais à vontade, ainda com a particularidade de terem um ecrã pela frente onde podem até exercer um pouco de algumas práticas digitais, pelo menos aquelas que estão disponíveis na base de dados nacional,
não é? Este espaço não avançou antes por causa das dificuldades das comunicações, neste caso de fibra ótica. Está a fazer um esforço muito grande para melhorar a qualidade da internet aqui, mas ainda estamos um pouquinho longe.
É claro que sim, porque na verdade nós já fizemos algumas exposições ao provedor na altura que era da PT, agora da MEO ou da Altice, não sei, bom, mas era o produtor das telecomunicações. Fizemos algumas exposições no sentido de o sensibilizar para o problema que temos. É um problema gravíssimo, porque as pessoas esquecem de salientar que aqui no centro da Junceira estão sediadas mais uma dúzia de empresas e que muitas delas, se não todas, trabalham a partir da internet. Ora, não havendo uma internet nas devidas condições, essas empresas são penalizadas e, ao fim e ao cabo, é uma fonte de riqueza que se é desperdiçada, porque se aqui não conseguem desenvolver a sua atividade, terão necessariamente que recorrer a outros locais para conseguirem sobreviver. Isso, infelizmente, não tem motivado, pelo menos em termos de sensibilidade, neste caso, a Altifa ou ao MEO, não sei o que é, sinceramente não sei bem como é que isto funciona, mas no sentido de instalar aqui a fibra óptica, que era uma coisa que já há muito tempo que devia ter feito, porque realmente nós estamos aqui nesse aspecto, nesse domínio, muito, 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 muito mal servidos.
Também a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, reconheceu à reportagem da ERTS que este é um problema em todo o concelho. A autarca referiu nomeadamente que estas dificuldades afetam também o espaço do cidadão na Acesseira, sendo que o futuro espaço do cidadão da Sabacheira já deverá, em princípio, abrir com fibra óptica.
Não só na zona do Nordeste, nós em todos os espaços cidadão que temos, mesmo da Acesseira, não tem fibra óptica. E, portanto, tivemos que por esta solução intermédia 4G para que pudesse funcionar. Aqui vai-se conseguir resolver e vai ser uma solução transitória a passagem para a fibra óptica. Sabacheira estamos a tentar abrir já com fibra óptica, porque existe fibra óptica na estação de Val dos Ovos. Portanto, se fazemos ali um atravessamento, estamos a negociar o preço com o operador. Pronto, claro que a Câmara quer pagar o menos possível, é óbvio, não é? E, portanto, estamos nessa fase de negociação. O que se calhar terá de ficar mais tempo a trabalhar em 4G será mesmo a Acesseira, porque a fibra óptica passa a quilómetros da Acesseira. Mas esse é um problema não só do nosso concelho, mas dos concelhos fora dos grandes centros urbanos. É uma realidade do nosso país.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Estão abertas até ao próximo dia 15 de dezembro as candidaturas do Instituto Universitário Atlântico para a atribuição de 12 propinas anuais a alunos portugueses do curso de Reabilitação Urbana do Instituto Politécnico de Tomar. As candidaturas surgem no âmbito de um protocolo formalizado recentemente entre o Instituto Politécnico de Tomar e o Instituto Universitário Atlântico do Brasil, que prevê que o Instituto Brasileiro atribua então 12 propinas anuais de 50% do valor a alunos portugueses que frequentem o curso de mestrado em Reabilitação Urbana do IPT nos anos letivos 2017-2018 e 2018-2019. João Coroado, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, dá conta dos objetivos desta colaboração encetada com o Instituto Universitário do Atlântico.
a colaboração com o Instituto Universitário Atlântico é ao nível das pós, principalmente das pós-graduações e dos mestrados. A ideia aí é o Instituto Universitário Atlântico poder usufruir de alguma forma de uma ligação preferencial em que nós vamos partilhar com ele, com eles pós-graduações essas que vão de alguma forma preparar os alunos, dar-lhe alguma consistência para que eles possam continuar estudos, principalmente estudos de mestrado. Os alunos a que se dirige este protocolo são alunos que já têm a licenciatura concluída no Brasil. Portanto, eles terão uma pós-graduação inicial de preparação e depois ingressarão nos, portanto, farão a matrícula e ingressarão nos mestrados aqui no Instituto Politécnico de Tomar. Para já o ensaio, aqui um ensaio entre aspas, portanto, para já os primeiros mestrados que vão ser objeto de ensino, digamos assim, de início deste projeto, é efetivamente a reabilitação urbana, é a gestão de empresas, a gestão de recursos humanos e estamos também a pensar no mestrado ligado à engenharia informática. Mas, efetivamente, a conversa começou com a reabilitação urbana. Isto foi uma informação que foi obtida por parte do Dr. João Barreiros, que é o representante do Instituto Universitário Atlântico. Há uma necessidade muito grande no Brasil de fazer reabilitação, portanto, do património. E como o nosso mestrado está desenhado nesse sentido, portanto, foi a primeira, o primeiro interesse que eles demonstraram, sendo os outros mestrados vieram também para acompanhar, de alguma forma, a oferta que vai ser disponibilizada e divulgada no Brasil.
Este protocolo prevê ainda a mobilidade de docentes no âmbito da graduação e pós-graduação e a mobilidade de estudantes com reconhecimento dos graus académicos obtidos quer no Instituto Politécnico de Tomar, quer no Instituto Universitário Atlântico.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Ainda no âmbito da atividade do IPT, a instituição vai receber nesta sexta-feira e no sábado, 15 e 16 de dezembro, as primeiras jornadas de turismo do Instituto Politécnico de Tomar, subordinadas à temática turismo cultural e religioso. A iniciativa pretende colocar em discussão o turismo cultural e religioso como uma oportunidade de desenvolvimento do território. O evento tem por base a Estratégia para o Turismo 2027, que identifica 5 ativos diferenciadores para a valorização do território e das comunidades através de uma linha de atuação que passa pela estruturação e promoção de ofertas que respondam à procura turística de âmbito regional, subregional e local, tendo em vista a sustentabilidade e a competitividade dos territórios. Roteiros e itinerários temáticos ligados ao património cultural e religioso, caminhos de Fátima e de Santiago, são exemplos referenciados como forte vocação turística de âmbito histórico ou cultural e ou natural. Neste contexto, estas primeiras jornadas de turismo têm como principais objetivos a partilha de ideias, mas também de experiências sobre o futuro do turismo cultural e religioso, refletindo também sobre estratégias para o desenvolvimento do turismo numa cidade marcada pelo seu património cultural e religioso, onde estes recursos locais devem ser aproveitados e valorizados como fator de qualificação, mas também de diferenciação. E assim fechamos. Vamos estar de volta à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.